Na Outra Margem, um passeio pela música erudita em Portugal.
Olá, vivam! Dezembro é o mês natal de Fernando Lopes Graça. No dia 17 assinala-se o aniversário do seu nascimento e antes disso estão a ter lugar vários concertos e lançamentos de obras, nomeadamente CDs, mas também um livro e um filme que de certa maneira comemoram o legado e a figura do compositor. Ao longo desta e também de uma parte da próxima semana na Outra Margem, vamos fazer um especial Fernando Lopes Graça com uma série de entrevistas que procuram dar a conhecer o trabalho que está a ser feito. Esta primeira vai levar-nos ao encontro da curta-metragem Crónica Parisiense, que esta quarta-feira é exibida na Cinemateca Portuguesa numa sessão às 9:30 da noite. Trata-se de um filme que recria um episódio contado por Fernando Lopes Graça num dos seus livros, Opúsculos 2, sobre um encontro casual que teve com Béla Bartók, um dos seus principais compositores de referência, em 1939, quando ambos se encontravam em Paris. Antes da conversa com o realizador, Luís Miguel Correia, estabelecemos o laço entre Lopes Graça e Béla Bartók com a audição de uma das peças, a Barcarola, da suíte número 5, In Memoriam Béla Bartók, que Fernando Lopes Graça escreveu e tocou para um registro efetuado em 1963 para a Emissora Nacional e incluído numa caixa de 10 CDs publicados em 2006 por ocasião do centenário do compositor pela RTP Antena 2.
Thank you.
Um fragmento de uma das suítes In Memoriam Bela Bartók de Fernando Lopes Graça, interpretada pelo próprio compositor numa gravação que está disponível, ou estaria, provavelmente comercialmente já não, num volume décuplo publicado por ocasião do centenário do nascimento do compositor pela RTP Antena 2, que inclui muitas gravações de arquivo, incluindo também algumas, entre as quais algumas pelo próprio Lopes Graça, como uma destas suítes que o compositor dedicou a Bela Bartók, um dos seus compositores de referência, um dos cuja obra mais admirava e com quem teve a ocasião de se encontrar de uma forma absolutamente casual num curto período em que viveu em Paris e trabalhou no final dos anos 30. Um episódio que é descrito num texto que Lopes Graça escreveu e que foi publicado no livro Opúsculos 2, da editorial Caminho, e que inspirou o realizador Luís Miguel Correia a realizar o filme Crónica Parisiense, uma curta-metragem produzida pela Terra Treme que vai ser apresentada em antestreia esta quarta-feira, 5 de dezembro, na Cinemateca Portuguesa, às 9h30 da noite. Antestreia não será bem assim, porque já houve duas outras apresentações do filme, mas sobre isso já vamos falar com o realizador, que está envolvido neste projeto desde há muitos anos. Olá, viva Luís Miguel Correia, é um prazer tê-lo na outra margem, sobretudo sabendo que, não sendo uma pessoa diretamente ligada à música, está desde há muito tempo envolvido com este projeto que finalmente conseguiu levar a bom porto com muita dificuldade e com dificuldade nomeadamente também de obter apoios. Diga-me, por favor, como é que uma pessoa, um realizador que não tem, ao que creio, formação musical, não é exatamente um melómano, se interessa por filmar um episódio que terá sido marcante na vida de Lopes Graça?
Boa noite, obrigado. De facto, diria que o facto de eu não estar diretamente ligado à música talvez não queira dizer que eu não seja melómano, no sentido só em que, de facto, eu não tenho formação musical de nenhum tipo, mas tenho, assim, um interesse vital pela música, né? E normalmente ouço muita música e investigo imenso. Vários géneros, mas também música dita erudita. E foi, no fundo, no meio desse meu estudo da música, que encontrei a obra do Lopes Graça e, mais ou menos simultaneamente, também do Bela Bartók, porque as ligações estavam à vista, digamos, em vários textos que li na altura.
Portanto, interessou-se por Lopes Graça, por um lado pela música, mas também pelos textos que ele escreveu, não é?
Também pela sua, pelo aquilo que me chegava daquilo que ele tinha sido enquanto homem, digamos assim. E que, por seu lado, também, de alguma maneira espelha o que terá sido também Bartók. Até, no fundo, um dos aspectos sobre o qual eu tentei focar-me foi precisamente a postura ética do Bela Bartók, o qual, a certo ponto do filme, tem, digamos, uma conversa com a anfitriã, que é esta cantora francesa chamada Madeleine Gray, na qual ele aborda diretamente assuntos que têm a ver com a ascensão nazi na Europa. E como é que isso joga, digamos, com o facto de eles serem artistas. Portanto, dele, Bartók, ser um compositor e dela ser uma cantora. E, no fundo, é sabido que o próprio Fernando Lopes Graça, no fundo, encarnou essa equação, digamos assim, que é um termo que aparece muitas vezes nos textos, por exemplo, do Mário Vieira de Carvalho. Essa equação entre o artista e o meio, né? Uhum. Diria que essa foi uma dimensão essencial desde o início, para mim, uma dimensão que me atraiu desde o início.
E, entretanto, deparou com este texto em que ele refere o episódio?
Sim, exato. Li uma vez o texto e depois vi que, passado algum tempo, o texto, as imagens sugeridas pelo texto me vinham à cabeça constantemente naquela altura. Uhum. E comecei a pensar que, se calhar, isto dava, digamos assim, um filme que eu queria fazer. E depois explorei essa hipótese, tentei concretizar. Mas, de facto, só dava para concretizar com muitos meios, porque era preciso, para levar isso a efeito, digamos, reconstruir aquele meio todo musical, parisiense, de época, né? E depois parti para a procura de apoios financeiros para fazer o filme. Uhum. Associei-me a uma produtora, que é a Terra Treme, e depois acabámos por partir para a pesquisa. Posso falar um bocadinho da pesquisa, né? Porque tinha várias, no fundo tinha várias dimensões, porque não era só o, digamos, saber o mais possível sobre o Fernando Lopes Graça até essa altura, e sobretudo aí nessa altura de Paris, que, aliás, é uma altura sobre a qual se sabe menos do que o resto da sua biografia. Uhum. Mas era também saber o mais possível sobre o Bela Bartók, a Dita Bartók, que era a mulher dele e que o acompanhou nesses concertos em Paris.
Era também pianista.
Esses concertos que o Lopes Graça viu, assistiu.
Em que tanto o Bela Bartók como a mulher tocavam sonata, sim, para dois pianos e percussão.
Uhum. Exato, exato. E há qual, aliás, o filme faz menção a isso, uhum, né? E não era só também o Lopes Graça, não era só o Bela Bartók e a Dita Bartók, era também a cantora, que é mencionada no texto do Fernando Lopes Graça e sobre a qual nós não sabíamos absolutamente nada, e foi só, digamos, por acaso que saiu um livro, e isto já há 2 anos depois da gente ter começado a fazer a pesquisa, um livro que continha memórias da cantora. Saiu em 2008 já. Isto era...
Que sorte para você, para a equipa,
foi, de facto,
e para si.
Exatamente. E era, no fundo, uma recolha de entrevistas que um psicólogo, que também era melómano, Gerard Zwang, tinha feito com a cantora já nos anos 70. E pudemos, digamos, ir buscar aí muitos elementos que depois aproveitámos.
Uhum. Eu devo começar, ou devo para já dar-lhes parabéns, Luís Miguel, por esta iniciativa de que envolve necessariamente um ato de grande coragem ao filmar uma figura da música erudita portuguesa, que embora seja uma figura mais ou menos conhecida, pelo menos o nome é mais ou menos conhecido, mas o certo é que ao grande público não interessa Fernando Lopes Graça, e provavelmente ao Luís terá ocorrido, quando começou a conceber este projeto, que não seria talvez o assunto mais comercial e que obtivesse mais favores ao tentar arranjar apoios diversos, nomeadamente depois na própria distribuição e circulação do filme, não é?
Sim, exato.
Com certeza ponderou isso.
Ponderei, exato. Sobre isso só posso dizer que, por outro lado, o que tentámos fazer no filme foi, no fundo, de alguma maneira, conciliar, digamos, uma tentativa do maior rigor possível em relação aos aspectos históricos e biográficos das várias personagens principais, com uma espécie de procura de síntese que pudesse, de alguma maneira, fazer com que a experiência que é retratada no filme pudesse ser pudesse chegar ao espectador que precisamente não vai lá especificamente porque se trata do Lopes Graça ou do Bela Bartók. Isto é, esta experiência que o filme tenta fixar de quer dizer, de hesitação e de vergonha de um admirador da obra de um gênio, digamos assim, que isto, sabendo nós que o Lopes Graça depois fará a obra toda que fez, né, depois de e que já tinha começado, mas que se tornou
na altura
figura,
Lopes Graça tinha 32 anos,
se não estou em erro agora. Pensar nesta figura que é de tal maneira tão marcante para nós, ali ao pé de outro homem, como é que eu ia dizer, paralisado de medo, né? Por causa assim, deste aspecto tão, não quero dizer banal, mas tão casual de sentir. E essa experiência eu acho que podia acontecer a qualquer um de nós. Não é? Já me aconteceu noutras situações, e vai acontecer de certeza outra vez. E foi um bocado essa dimensão mais ligada ao homem, propriamente, à fragilidade humana, que no fundo eu tentei, que me dizia mais e que no fundo eu tentei explorar.
O Luís Miguel já descreveu muito de passagem a ação em que isto decorre, única e exclusivamente num apartamento que foi recriado no espaço do Conservatório Nacional, na Escola de Música do Conservatório Nacional, no apartamento da cantora Madeleine Rey, que Fernando Lopes Graça visitou e na qual deparou, por casualidade, com o casal Bartók, e portanto toda a ação decorre nesse espaço, e enfim, as diversas o desenvolvimento e essa insegurança que nos faz olhar de outra maneira para Fernando Lopes Graça, que sempre, de quem tivemos a ideia de uma pessoa com, enfim, segura de si, pelo menos o suficiente para lutar pelos seus objetivos, muito determinado, e que nesse momento revela essa fragilidade, conforme o Luís Miguel referiu. Tudo isto implicou da sua parte e para a constituição de uma equipa, de um apoio que tivesse um fundamento técnico, e por isso socorreu-se de um musicólogo, o Manuel Diniz Silva, com quem trabalhou durante todo este projeto?
Sim, praticamente do início. Manuel Diniz Silva é um musicólogo muito jovem, mas bastante conhecedor da música portuguesa e do Fernando Lopes Graça. Ele entrou no projeto na fase de pesquisa e contribuiu assim, de uma maneira inestimável para o argumento, né? Porque se formos ler a biografia, as biografias que aparecem, digamos, de uma forma espalhada sobre o Lopes Graça, não existe ainda uma, digamos, uma biografia de grande folgo, né? O período que o filme procurava tratar, este período entre 37 e 39, em que o Lopes Graça está em Paris, é, no fundo, aquela fase menos conhecida, sobre a qual se sabem menos coisas. E o que foi muito enriquecedor para nós foi que o trabalho que o Manuel Diniz Silva fez para o filme contribuiu para o seu próprio trabalho geral e descobriu montes de... descobriu imensos elementos desconhecidos, correspondências, artigos, enfim, fez assim uma...
correspondência de Lopes Graça com amigos,
com
amigos e com outros compositores,
com figuras quer franceses, amigos do período em que ele esteve lá em Paris, quer em Portugal.
E onde é que descobriu esses elementos, essa correspondência?
Enfim, sobretudo na Biblioteca Nacional de Paris. Né? Enfim, o projeto, tal como acabou, é um bocadinho, digamos, menor do que aquilo que nós tínhamos idealizado ao início. Havia uma série de outras cenas que preparavam esta cena final e dávamos um bocadinho mais do cotidiano do Lopes Graça lá. E, inclusive, surgiram coisas nessa pesquisa sobre outros compositores com os quais o Lopes Graça convivia, digamos assim, amigos dele, como o Wolf Simoni, que depois adotou o nome de Louis Saguet. Mas, enfim, falo de uma coisa que acabou por não poder ficar no filme final, porque, de facto, para fazer tudo aquilo que tínhamos imaginado, que era rodar o filme em Paris, em certos, inclusive em certos locais onde aconteceram os acontecimentos relatados no artigo do Lopes Graça, que começou isto tudo, nomeadamente uma sala de concertos onde ele assistiu ao concerto do Bartók com a Dita Bartók, a interpretarem a sonata para dois pianos e percussão. Essa sala ainda existe,
é
chamada na Escola Normal de Música. A sala cortou hoje em dia, mas, enfim, todas essas cenas, para filmar isso tudo era preciso muito mais dinheiro, muito mais apoios do que aqueles que conseguimos obter cá em Portugal. Chegámos a tentar em França, mas não conseguimos. Entretanto, era preciso avançar e só com os recursos que tínhamos decidi, de facto, concentrar ainda mais o filme nesta cena que se passa no salão, digamos assim, da cantora Madeleine Gray, e em que se dá o encontro com o Bela Bartók.
A escolha dos atores para encarnar as personagens representou alguma dificuldade? Não era muito simples encontrar um Bela Bartók? Não era muito simples encontrar um Fernando Lopes Graça?
Pois, exato. Isso foi sempre um medo que eu tive desde o início, que era onde é que eu vou, como é que eu vou agora encontrar pessoas que, por um lado, encaixem, digamos assim, na figura, mais ou menos na figura visual destas personagens históricas, e que também agarrem o papel da maneira que era necessário. Felizmente, no trabalho de pré-produção e com a ajuda do assistente de realização, já agora, que é o Emílio Miguel, procedemos a um casting bastante alargado para os vários papéis e tive a sorte de encontrar estes atores, sendo que...
E esses atores, desculpe interromper, Luís Miguel, são o Francisco Tavares, que veste a pele de Fernando Lopes Graça, Francis Selec, a de Bela Bartók, e já agora a Sylvie Canap, que também é cantora, mas não cantora lírica, e que aqui veste a pele da cantora Madeleine Gray. E gostava também já agora de referir a participação do pianista José Bom de Sousa, que aparece a tocar piano. Ele encarna alguma personagem conhecida ou era apenas um músico anónimo?
Sim, no caso. No caso do José Bon de Sousa, não, ele encarna apenas um pianista que eu queria ter para, digamos, ajudar a preencher o ambiente e também para que pudesse tocar esta faixa que eu escolhi, do Debussy, um noturno, que eu queria ouvir naquele momento, do filme. enquanto se passam determinadas coisas. E já o outro pianista, que é o Yuri Gaspar, esse encontramos para, digamos, encarnar o papel do Jean Vianney, para tocar outra faixa, com outra composição completamente diferente, com outro tom, digamos assim, dá outro tom ao filme. Mas também podemos contar com a participação dele. De facto, foi assim uma experiência gratificante encontrar no casting o Francisco e o Francis e a Patrícia, que faz a Dita Bartók, e a Sylvie e todos os outros. Mas, de facto, encontrar estas pessoas que, de repente, eu identificava assim com estas figuras, por um lado, e que me davam uma força, davam-me uma espécie de vontade de querer trabalhar com elas, mais do que encaixarem só visualmente, está a perceber? Deu-me assim uma vontade enorme de trabalhar com elas, e foi também por aí que eu segui, que eu escolhi.
Um desafio que finalmente está concretizado, apesar de todos os cortes, os planos iniciais do Luís Miguel Correia, que levaram a que este episódio fosse filmado unicamente num espaço, portanto, num salão. Já que se disse, os decorres são os do conservatório, que aliás foram acrescentados, tudo isto foi completamente modificado, e há uma fotografia que pode ser vista no sítio da produtora A Terra Treme, mas também no Facebook, em que se encontra, e que aliás também no blog do No Outra Margem, um fotograma que dá para ver como é que se transformou e transfigurou um espaço do conservatório num belo e elegante salão, numa fotografia em que os atores que encarnam Fernando Lopes Graça e Dita Bartók estão lado a lado, numa posse com algo quase introspectiva. Luís Miguel Correia, o filme está pronto, vai ser exibido nesta quarta-feira à noite às 9h30 na Cinemateca, enfim, é anunciado como antestreia, mas a verdade é que o filme já passou em setembro na Festa do Avante, e há poucos dias teve uma exibição também no Festival de Montpellier, portanto esta é a terceira antestreia. Não há, no entanto, indícios de que venha a haver carreira comercial, o que é sempre, obviamente, muito difícil para qualquer curta-metragem. Quais são os planos? Festivais? O que é que se vai fazer a seguir?
Sim, o circuito normal das curtas-metragens é, de facto, os festivais. Mas também contemplo a hipótese, né, que quero prosseguir de um percurso paralelo de cineclubes e de associações e sociedades, isto é, haver de alguma maneira uma tentativa de uma abordagem mais local, levar o filme a todos os sítios que possam ter interesse em passar o filme.
Até porque este filme, com a sua temática específica, muito provavelmente irá interessar a muita gente ligada à música. E a muitos músicos, mas não só, porque em torno da figura e da memória de Lopes Graça, há muitos profissionais e há muitos melómanos que se interessam pelo que ele legou. E este episódio, como já referiu, passado em Paris, num período que foi bastante importante para Fernando Lopes Graça, não só pelo que lá aprendeu e depois veio pôr em prática na sua música, mas também, por certo, por este encontro, este muito breve encontro, em que poucas palavras terão sido trocadas, mas de certeza que o marcou imenso. E tudo isto constituirá, com certeza, uma curiosidade para um público melómano que depois querei ver este filme posteriormente a esta exibição na Cinemateca. Há ideias em sessões para escolas, por exemplo, escolas de música, conservatórios? Está pensado alguma coisa nesse sentido ou não?
Sinceramente, não sou, digamos, só eu que faço esse trabalho, mas a produtora, e de facto estamos neste momento a definir a estratégia. Portanto, não sei, acho que não está neste momento nada marcado, mas queremos avançar durante o próximo ano para essas hipóteses todas de que falámos.
Uhum. Vamos esperar que isso venha a acontecer e vamos esperar também que haja uma exibição de televisiva desta crónica parisiense, uma vez que a RTP acabou por ser uma das entidades que cofinanciaram este filme, não é? Como, aliás, acontece com a Generalidade da Produção Audiovisual Portuguesa através dos apoios do ICA, não é?
Exato, exatamente. Normal, dado o protocolo entre o ICA e a RTP, eles ficam sujeitos a passar os filmes. Nem sempre se verifica, mas vamos ver o que é que acontece neste caso.
Vamos esperar que haja uma longevidade e uma carreira à espera desta crónica parisiense, um projeto que foi desenvolvido ao longo dos últimos 6 anos, talvez, ou 7, pelo Luís Miguel Correia, que finalmente consegue concretizá-lo. Está disponível, está pronto, é um filme muito interessante que vale a pena ir ver. Passa esta quarta-feira às 21h30 na Cinemateca Portuguesa e depois vamos esperar que mais oportunidades surjam para ver esta obra ou, quem sabe, que ela venha a estar disponível, por exemplo, em suporte material em DVD. Luís Miguel Correia, muito obrigada, muitas felicidades para que esta crónica parisiense chegue ao maior número possível de pessoas e vamos esperar que a sua veia melómana não fique por aqui e que nos venha a trazer mais frutos do seu trabalho.
Era bom. Obrigado.
Muito obrigada. Até à próxima.
Na Outra Margem, um passeio pela música erudita em Portugal.